Gordo, diz
Ó.
aí, que loucura que o senhor faria por R$ 1 milhão?
Caralho, mano, loucura por R$ 1 milhão, cara. Que R$ 1 milhão aqui não é nada, né?
Ô, louco!
Ele
Meu
já
Deus
tem
do
1 milhão de reais.
céu! Caraca, eu não sabia que
Um
você
milhão
tava
de
assim.
reais não dá pra comprar merda nenhuma, cara. Porque hoje em
Ué.
dia eu tô assim, né, mano?
É
Pois
quase. Tá quase N, né?
é. É.
Você vai comprar um pãozinho na padaria. Se bem que hoje em dia o pão também tá quase nisso.
Cara, também não dá com R$ 1 milhão
É. Um
pra comprar um
milhão de
pão, não.
reais tem que ser pelo menos uns 10 milhões, vai. 10 milhões de reais eu faço umas loucuras aí.
Entendi. Mas você não arriscaria a sua vida pra entrar um submarino de qualidade duvidosa?
Não, meu senhor, isso não. Isso, olha, meu senhor. Temos seres humanos aí que provaram que a humanidade. Ai, tô ficando muito
É
nervoso.
complicada.
Ah, essa resolução eu gosto.
É uma
Que a
idade
humanidade
complicada.
eu acho que resume bem.
É isso aí. Bom, então, o episódio de hoje é pra falar sobre submarino. E sei lá, mas o que que a gente falar aqui? Porque se o submarino pode perder o controle dele, eu também posso perder o controle do episódio. Então é isso. Mas aproveitar que eu fiz no último episódio e eu esqueci de fazer nos outros, quer falar pra galera curtir, né? Quer dizer, dar nota boa pro podcast no Spotify, ou seja lá que plataforma que estiver ouvindo. E seguir, sei lá, pra quando a gente eventualmente gravar e sair no episódio, ouçam, já que dado que a gente grava isso daqui, seria legal se as pessoas ouvirem e mandem pra outras pessoas ouvirem. E é isso aí.
Nossa, que impositivo.
Você viu? Se
Não,
quiser, se
os
quiser,
pessoal
pra um
estão tudo aí
cadáver,
perdido na cabeça.
assim.
O cara já vem aqui mandando aviso às pessoas.
Incisivo, nossa, que agressivo ele.
É isso.
E assim como. Assim como pode perder o controle, ele também pode afundar, né?
Pode.
Exato.
De fato, de fato.
Se a analogia é com submarino.
Verdade.
Né?
Então, aí não iria por 10, por 1 milhão, mas e se fosse 250 mil reais?
Porra, calma aí, não entendi.
É isso, é menos.
Não foi
Mais barato?
merda.
Às vezes ele quer ir por menos.
Ah, entendi.
Não, cara, não. Só, porra, puta que pariu, velho. Por 1 milhão, sabe, 1 milhão eu consigo. Eu consigo me ver ganhando 1 milhão na minha vida. Tem 1 milhão de reais.
Ô,
Isso eu consigo me ver. Então quer dizer que eu tenho uma chance. Eu acho que eu tenho uma chance na minha vida. Pra ir
louco.
lá e morrer, tomar no cu, tem que ser mais. Tem que ser por algo que eu não consigo me ver tendo quantidade de dinheiro ali. Sei lá, uns 25 milhões de real. Isso aí até eu poderia pensar em mim, vai.
Sim, né?
Mas e a exclusividade?
De morrer?
Exclusividade cu é rola, irmão. Ah, velho. Mano, sabe o que é que me dá. Sabe o que é que me dá raiva desses arrombados? É o seguinte, eu fico imaginando assim, quando a gente sai, quando a gente se encontra, o que a gente vai falar? A gente faz as coisas interessantes, diferenciadas. Mas quando você está no meio desses bilionários, você vai falar, ah, eu fui pro Japão, o outro arrombado lá vai falar, ah, eu fui semana passada 14 vezes, indo e volta. Por quê? Porque eu posso. Não tem papo com essa galera. Essa galera, para mostrar que é melhor que o outro, não é mais dinheiro. É mostrar que faz os bagulho de retardado mental.
Tipo, chegou num ponto tão extremo que é difícil as experiências deles não dá pra ser muito comparável, né? Tipo, não é.
Exato.
Cara, eu fui num rolê muito doido esses dias, sabe? Foi uma festa junina diferente. Tipo, não, não, não é isso que é o rolê deles, tá ligado?
Não, não mesmo, exatamente. E é isso que eu imagino, por exemplo. Eu fui recentemente pro Japão. Pra mim é um. Caralho, eu trabalhei pra cacete, juntei dinheiro, me planejei, o caralho é quatro. É tipo um achievement na sua vida, sabe? Você fica feliz pra caralho. Agora você encontra esses bilionários, tipo, um cara que tá viajando com a gente. Ele falou assim, não, eu é a primeira vez, tô super feliz, mas ele tinha uma amiga dele que ele falou que já foi pro Japão 13 vezes, porque ela é cheia da
13?
grana.
Caralho.
13, e ela não tem. E não é pra negócio, não é pra business, é passear. E a mulher mora no, na, em Portugal. Então, 13 vezes na vida dela, ela foi para o Japão só para passear. Então, ele indo pro Japão, se ele falar isso pra ela, ela vai falar, ah, legal,
No Japão de
isso foi
novo.
2 meses atrás.
É tipo, e. Não, foi ali pra Praia Grande, tá ligado? Tipo, desci
É,
aqui a serra, lá
basicamente
de novo.
isso.
Entendi.
É basicamente isso. Você não faz um puto evento falar que você foi pra praia. Sabe? Porque a classe, é a nossa realidade, não é a nossa classe social. Quando você é um fudido, bem fudido, ir pra praia é um evento
Sim.
em São Paulo, pelo menos, né? Não, não sabemos em outros estados. Na cidade de São Paulo tem gente que mora na cidade que nunca vai pra praia. E aí essa pessoa, no grupo social que ela vive, vai ser um puto evento, né? E aí pra gente, que é uma realidade mais palpável, de fácil pra praia, é uma realidade normal, é o dia a dia, você não vai... E aí pra esses bilionários é a mesma merda, aí você tem que se matar pra aparecer no jornal.
Pra aparecer no jornal.
É só praticar extreme ironing.
É verdade. É. Inclusive, esse parece um esporte mais interessante.
Vou passar o ferro na...
em lugares mais inóspitos possíveis.
É.
Inclusive, não deveria ter uma mesa de passar ferro lá dentro, né? Tipo, do submarino.
É, não sei dizer. Acho que não tinha espaço, talvez.
Não, não tinha. Inclusive, pra contextualizar, caso alguém esteja ouvindo isso e não faça ideia do que a gente tá falando, que eu acho difícil, mas... Mano, do que aconteceu, né? Porque... Mais ou menos semana passada, frente a essa gravação, que é 18 de junho, né? Foi quando foi notificado que, mano, 5 pessoas entraram num submarino que tava com destino pra ver os destroços do Titanic e só desapareceram, do nada. Tipo, depois de, sei lá, quase 2 horas que eles desceram no mar, ficaram incomunicáveis. E aí você vai ver quem era a galera que tava nesse submarino, era o CEO, né, da empresa que fazia essas viagens. Tinha um bilionário britânico, um bilionário do Paquistão e o filho dele. Esse filho dele eu tenho um pouco de dó, né? Que acho que só o pai puxou e foi parar lá. E tinha um capitão francês que era especialista no Titanic, que é outro que eu tenho uma relativamente dó. Só que a brisa é que, mano, depois de 5 dias, os caras descobriram que eles definitivamente morreram, que acharam destroços do submarino, né? Porque claramente ele não era preparado pra isso. E aí, quando surgiu essa história, acho que até entra bem no que, como você comentou no começo agora, Gorda. Porque a brisa que eu senti, que acho que até levantou um pouquinho de discussão, é que faltou empatia com os caras da internet. Porque, mano, assim que saiu a notícia que os caras desapareceram e estavam incomunicáveis, o que eu mais vi foi meme e zoeira em cima dos caras, né? E, tipo... Você acha que é isso mesmo? Esses caras, porra, que se fodam? Tipo, é uma cagada deles isso. E é isso?
É que eu acho que o principal...
Vai, Mineiro.
Desculpa.
Solta, Mineiro. Solta a letra, Mineiro.
Não, é que eu acho que o principal nesse caso, o pessoal usou muito mais, porque, por exemplo, teve incidente com aquele barco que era, acho que 700 refugiados, um negócio Sim. assim.
Essa semana tipo, também.
É, então, e o pessoal cagou, sabe? E aí eu acho que por isso também que fizeram esse, entre aspas, forma de protesto. Pra tipo, ah, já que é isso, já que é pra dar mídia, vamos dar mídia, mas de outra forma, né? Esse cara foi burro, tipo, foda-se. O que esse rico é, esse pau no cu aí? É isso. Eu acho que é mais por esse lado que eu vi.
Você acha que foi forma de protesto? Porque eu não sei se eu acho isso, não. Tipo, cara, acho que é outra coisa. O que você acha, Gordo?
Eu acho que em parte, sim. Em outra parte, é tipo, só pela zoeira mesmo. É a galera que pegou o embalo e...
foi nessa.
E foi, é. Mas uma parte, acho que foi isso.
Eu tenho a minha opinião e eu tenho o que eu vi na internet. A minha opinião é um bando de adulto, tirando o moleque que foi arrastado pelo pai, é um bando de adulto que tinha plena noção... Da onde tava se enfiando e queria fazer isso simplesmente pra se mostrar e deu merda. E eles que se fodam, sinceramente. Tava ali, era certeza que era um negócio bem zoado. Eles tinham noção de que era um negócio bem zoado, caíram no papo do cara. Aconteceu o acidente e todas as cláusulas que eles assinaram falavam: se essa merda explodir, a gente não é responsável. Então, estavam lá no risco, assumiram, morreu e. Que estavam ali e estão fazendo zoeira, problema deles. E eu acho que e era um risco que eles deviam estar assumindo e morreu. Sobre o que eu vi na internet, eu vi grupos, né? Você via claramente bolhas que estavam falando. Por exemplo, o que o Mineiro descreveu aí do pessoal usar esse momento como um símbolo de protesto, vi muita gente fazendo isso, muita gente da esquerda, em geral, usando isso como uma plataforma de protesto. Tipo, o mundo se preocupa com bilionários e não se preocupa com pessoas num navio. Eu vi pessoas simplesmente pela zoeira, sem limites, porque a zoeira never ends. Uhum. E você vê aquelas pessoas que estavam só pela mídia mesmo, que é igual a gente aqui. A gente só tá pela mídia, pela atenção e ganhar like. Sim.
É, assunto quente, eu tava com vontade de falar porque eu achei essa história maluca, mano. Quando tava me tocando essa história, tipo, de... Não, então, tem um submarino aí que desapareceu. Nossa, inclusive eu juro tipo, que eu vi isso em alguns grupos que eu tô, né? A primeira vez que eu vi, eu achei que era, tipo, a galera começando a fazer, sabe, piadinha de tiozão? Que é tipo, ah, vocês viram o submarino que desapareceu no mar? Aí eu achei que ia ser aquela piadinha, tipo, ah, não, é porque ele foi pra debaixo da água, tá ligado? Tipo, ah, ah, ah. Aí eu vi que tava aparecendo imagem de um grupo, aí tipo, não, peraí, calma, aconteceu alguma coisa mesmo? E aí que eu fui ver que teve a notícia dos caras, e aí entraram, e era, ó, ó. Mas no início até eu nem sabia que, mano, que isso tinha sido um fato mesmo de tão maluca que era a história. Aí que eu fui começar a me interessar.
Não, insanidade total, cara. Mas na minha opinião, realmente, assim, o que aconteceu da mídia mostrar exatamente isso é pela bizarrice da história, né, cara? Não é porque são bilionários ou não, é uma bizarrice. É a mesma coisa o cara lá que entrou, que subiu num foguete construído na garagem dele pra mostrar que a Terra era plana. Também ficou uma semana na TV. É, mas que provou? O cara morreu. Não, ele morreu. Ele foi pro Darwin Awards, porque o foguete lá, quando decolou, rasgou o paraquedas, ele não conseguiu pousar. Puta, e morreu.
Sentido desse.
A gente tem exemplo até nacional, né?
Padre do Balão.
Esse
por que,
mesmo.
Por que, que esse rolê aí, esse rolê dos caras ficou mais tempo na TV? Porque ninguém sabia o paradeiro do submarino. Não sabia se estava vivo, se estava morto. Aí vai lá e começou a bater no casco, que não era batida de casco, era o Diabo 4. E infelizmente, o caso lá do navio dos refugiados, que é uma situação completamente diferente dos bilionários, que os bilionários estavam ali porque eles queriam, e muitos desses refugiados estão ali porque às vezes a grande maioria não tem escolha. Infelizmente, hoje no mundo, isso é algo tão comum que não é algo que dá notícia mais.
Sim.
Ah, afundou mais um navio com refugiados em tal lugar. Cara, já é tão comum que o pessoal tá cagando, sabe?
Sim. Não, isso infelizmente é isso. É que, tipo, é aquilo do... É o que nem a Covid depois de alguns meses, né? Tipo, quando estourou a pandemia, era caralho, nossa, mano, o que que tá acontecendo? Tipo, cada semana que mostrava o número de mortos, né, que ia escalando, puta, era uma loucura quando tava naquela... reta que tava cada vez mais aumentando o número de mortes por dia, né? Quando chegou num número que ficou tão absurdo que, cara, você já tinha absorvido aquilo, o pessoal começou a... Tá, verdade, mais um dia de pandemia. Sim, anestesia, exatamente isso, né? Anestesia.
Porque mas hoje ainda morre uma certa quantidade de gente, todo dia, sim, muito maior do que foi no começo da pandemia. Só que hoje em dia é uma coisa normal, uma coisa do dia a dia.
Não, e agora a gente também consegue, que é foda também é isso, né? A sociedade consegue conviver com isso acontecendo. Como não é algo que atrapalha o seu dia a dia, você fala, ah, mano, beleza, vida que segue. E aí é isso, eu concordo bem com o que você falou, Gordo. Tipo, foi tão extraordinário que chamou a atenção da galera. Eu também concordo que, mano, que a galera tava lá porque quis. Tipo,
Eu vou ser sincero com você. Se aquele submarino tivesse... Se a notícia fosse... Submarino explode com um bilionário dentro, ia ser só 2 dias de notícia e acabou.
Sério? Por que você acha isso? Eu não sei.
Porque o que acontece é que teve toda essa questão da busca do submarino. E aquela coisa, só tem 90 horas de oxigênio e não sei o quê... E aí todo dia de manhã você acordava pra saber se alguém achou o submarino, porque tá lá pra tentar achar, porque o pessoal pode estar vivo. Só pela questão de você imaginar que a pessoa pode estar viva, você começa a criar essa expectativa. É igual a porra de um filme, se você vai fazer um filme de um submarino e o submarino explode nos primeiros 10 minutos, acabou o filme, cara.
Aí depende da direção.
É, lógico. Mas você tem que fazer a história, né? E aí isso prende a atenção do ser humano. Porque assim, eu acho que a coisa lá do Padre do Balão, pra gente também, foi uma história interessante no Brasil, porque foram dias que ninguém sabia onde é que aquele velho tava.
Verdade.
E aí aquilo prende a pessoa pra saber, cadê o Padre do Balão?
Uhum.
É, e aí foi desenvolvido. Se fosse um dia só, eu acho que tudo isso na mídia vai pelo mesmo caminho. A grávida de Taubaté. Por que ficou tão famosa a grávida de Taubaté?
Grande,
porque foram meses de uma mulher com uma bola de yoga na barriga aparecendo na TV. Se fosse um dia alguém fosse com uma agulha e fazer assim, ploc, ninguém ia cagar pra aquela história, sabe? Entendeu? É isso mesmo.
Se ela realmente fosse uma grávida, essa opção seria um tanto quanto trágica, né? Da agulha.
Exato.
Nossa, mas, é verdade, não, mano. E a grávida de Taubaté foi dada como reportagem falando, tipo, sério, assim. Falou, tipo, gente, não, mulher tá grávida de 8 crianças e tal. Caralho, nossa. Verdade. Cara, muito bem lembrado, gordo.
Eu acho que o Edu Guedes até chorou em um programa. Mas não dá pra dizer que os ricos não conseguiram o que eles queriam, né?
Como
eles
assim?
Queriam... Ah, é isso, eles queriam mostrar o diferentão, que eles foram lá e viram, conseguiram.
Ah, okay.
Só não sei se eles viram, não sei se eles nem chegaram lá, mas eles conseguiram a mídia.
Dentre os memes, que inclusive grande destaque, parabéns, às vezes assim, a internet é um bem e uma maldição, né? Mas parabéns, internet, com alguns memes que vocês conseguiram fornecer com o submarino, que eu gostei de um dos que falaram que falava que a experiência era tão única que a galera foi conhecer até os tripulantes do Titanic.
Exatamente. É.
Até isso. É,
tinha o Bob Esponja apresentando o fundo do mar.
Ai, que horror, cara. Isso é maravilhoso.
Cara, mas eu acho bom reforçar que os caras que estavam lá eram bilionários, que também tem isso, né? Tipo, a galera cresce como... 1 bilhão é um negócio muito, muito, muito fora da escala. É que nem você falou, Gordo, tipo, 1 milhão, eventualmente, dá pra você imaginar chegando um dia na sua vida. 1 bilhão, cara, é totalmente deslocado da realidade. É aquilo, né? Tipo, do 1 milhão de segundos, se não me engano, dá, tipo, 11 dias. E 1 bilhão de segundos dá... Quanto que é? 31 anos? É um negócio assim, tipo, é muito... São números totalmente deslocados, tá ligado? É aquilo, tipo, se você ganhar 1 milhão por ano, você ficou, beleza, milionário. Aí você tem que repetir isso por 1000 anos pra você virar 1 bilionário, é tipo isso.
É, tanto que pra eles era troco de pinga a viagem.
É, então, é que isso que eu acho que é o que dá a escala, né? Porque, mano...
É.
Enquanto tem muita gente se fuder, né? O exemplo da praia do Gordo foi interessante, porque é isso, né? Enquanto, mano, tem muita gente se fudendo no mundo por 1000 motivos que seja, esses caras pagaram, mano, $250 mil, né? Esses 1 milhão de reais, como se fosse dinheiro de troco, pra morrer. Sim. Por uma experiência que era, mano, completamente maluca. E é isso, tipo, ciente do que ia acontecer, porque até dentre as coisas de notícia que saiu do submarino... É que o documento que eles assinavam pra poder entrar e participar falava, tipo, que ó, a gente não é responsável se você morrer nessa viagem e tem risco disso acontecer. O cara deixava claro, tipo, ó, você pode se fuder aqui, acontecer o pior com você e não é nossa culpa. Você tá indo aqui porque você olhou isso e, tipo, decidiu entrar nessa cagada. Tipo, pra mim, é um negócio muito louco. Vocês viram as imagens do submarino, como é que era, né? Que, mano, era um...
Maravilhoso!
Era... Maravilhoso. É que nem a galera tá falando, era um puta tubo de PVC. Eu acho que, mano, se eu tivesse essa grana, pagasse esses, mano, 1 milhão de reais e chegasse lá no momento, mano, eu miava falando, tipo, não, fica com dinheiro. Tipo, cara, não vou entrar nessa merda. Foda-se. Tipo, cara, eu olhava o submarino e falava, cara, não vou entrar nessa porra. Tipo, não tem a possibilidade de eu me sentir seguro entrando nessa merda totalmente fechada.
Essa que é a maluquice, cara. Essa que é a maluquice. E aí eu me questiono assim, as pessoas são bilionárias porque é esforço dela, é a meritocracia, ou é simplesmente por sorte? Porque uma pessoa entrando naquela caralho é pessoa um completo imbecil. Não há outros 500, cara. Não há. Eu tinha até uma discussão sobre isso. Ou a pessoa é totalmente aversa a risco, tipo... Ela não se importa com risco algum, porque todos nós temos uma certa tolerância a risco, né? Então, sim. Por exemplo, se você pega o seu dinheiro, e aonde você põe o seu dinheiro? Ah, eu gosto de pôr meu dinheiro na poupança porque eu tenho certeza onde é que ela tá. Você tem uma aversão a risco até um certo nível. Tem gente que investe o dinheiro, eu invisto na bolsa de valores. Eu tenho um controle de risco um pouco mais flexível. Esses bilionários, ou se eles são completamente imbecis e só ficaram bilionários por sorte, ou eles têm uma noção de risco tão baixa que eles falam, vou me arriscar mesmo e se der, deu, se não der, eu me recupero. A não ser nesse caso que ele morreu, né? Não vai ter como recuperar. Mas chegaram nessa situação e falam assim, eles já encararam tantas situações de risco na vida que pra isso vai ser... Se eu conseguir descer lá, isso vai ser uma excelente história para um jantar junto com os meus colegas.
Tipo, e esse retorno para ele é ok, tá ligado? É isso que é totalmente fora de escala, né? Para ele, tipo, vale a pena pagar esse 1 milhão de reais, mais ou menos, para descer lá. Esperamos que ele tenha um mínimo de noção do risco, mas vamos assumir que alguma noção de risco eles têm. E aí, pra eles, esse risco que ele absorveu valia o retorno de poder contar uma puta história. Porque, beleza, de fato, se você desce lá e ver o Titanic, realmente é uma puta história. Tipo, deve ser da hora quando você consegue descer e voltar, é claro. Mas a questão é, cara, vai valer o risco? Tipo, porque é importante até ressaltar, porque teve outras viagens, né? Pelo que eu vi, acho que eles fizeram esse programa, mais ou menos, tem acho que desde 2018. E os caras fizeram umas 47 descidas, tipo, o que foi? A galera desceu e voltou. Mas é isso, tipo, precisa dar merda uma vez. É tipo queda de avião, tá ligado? Tipo, o ideal é que não pode cair nunca. Tipo, nunca pode dar merda, senão não existe nenhuma outra opção além de morte. E aí, cara, essa é a questão, que se você entra nisso, cara, beleza, se for bem sucedido, puta experiência. Mas, porra, você vai arriscar nesse ponto? E aí a comparação com o avião é até sacanagem, né? Porque o avião tem um nível de preparo totalmente diferente do que o cara tava fazendo ali.
Mas qualquer outro submarino também, tem tudo essas porras cheio de redundância pra você conseguir, caso uma coisa falhe, tem outra coisa e por aí vai. Quem acompanha o Manual do Mundo viu lá o Iberê montando o submarino e sabe quais são os desafios e as outras coisas que você tem que conquistar pra conseguir fazer o submarino funcionar.
Inclusive, vejam a descrição desse podcast, que essa aqui eu vou tentar me dedicar pra colocar uns links interessantes. Porque eu vou até colocar o link que o Iberê, ele até comentou essa notícia, né, dos caras do submarino falando das diferenças do submarino dele pro submarino dos caras. E aí ele fala, tipo, dentre as coisas óbvias que ele falou que o submarino dele era mais seguro, é que ele desceu, por exemplo, só 7 metros no mar. O Titanic tá, mano, a quase 4 mil metros de profundidade. Então, tipo, é um nível muito absurdo de descida. O rolê do Iberê de fazer o submarino que ele também fez totalmente, meio que, entre aspas, em casa, né? Ele fez muito mais controlado e com muito mais mecanismo de segurança do que esse bilionário que, mano, gastou... Era uma fortuna também pra fazer esse submarino e, em questão de segurança pro nível que ele tava se expondo, né? Era muito absurdo, deveria ser muito pior.
Ah, sim.
Tanto que saiu notícia que, dentro que a galera tá puta com a empresa, né? Com o OceanGate, é que o CEO já morreu, mas que ficaram puta com ele... É que os caras não fizeram teste com terceiros do submarino, né? Teve até teste interno na empresa, mas aí teve um funcionário que falou, tipo, então, a gente tinha que testar internamente, aí, mano, acho que até o cara foi demitido e tal, mas eles não fizeram, porque esse é o tipo de coisa que você precisa que alguém de fora teste pra garantir a segurança, né? Até pra você não ter a vista enviesada, e os caras não fizeram. Dentre as coisas que criticaram eles... Era que você tava fazendo um negócio meio experimental com civil. Beleza, que o cara pagou. Mas você tá colocando a vida das pessoas em risco com um negócio totalmente experimental, né? É foda.
E é bem interessante, porque aqui na Austrália eles até mostraram o caso do submarino com o James Cameron, que foi feito aqui em Sydney.
Sim.
E ele foi lá pro fundo das Fossas Marianas, né?
Que é muito mais
fundo, a quantidade,
né?
É muito mais fundo, só que é um negócio, realmente um experimento para você conseguir chegar lá no fundo, e foram várias certificações de vários lugares do mundo, nos Estados Unidos, aqui na Austrália, na Europa, vários lugares tiveram que fazer esse processo de certificação aí.
Tanto que uma das primeiras coisas que saíram quando estourou essa notícia que eu lembro era que falando que esse submarino não era certificado por nenhum órgão, né? Não tinha nada... Ele era ilegal e era, assim, com a noção do CEO. Porque, tipo, tem mais de uma entrevista dele que ele fala algo na linha, né? Tipo, de cara... aquela frase, né? Tipo, você tem que tomar algum risco. Tipo, tem uma frase dele que é exatamente essa, que é safety is just spur... como é? Safety just spur waste, né? Que ele fala que a segurança em um certo ponto é desperdício, né? E o foda é que, assim, o contexto geral do que ele tá falando tem até uma razão, tem até uma parte que concordo com ele, que ele fala, cara, se você preocupar sempre com o risco, você não faz nada, né? Tipo, até o exemplo que você deu, Gordo. Toda hora pensar nos riscos, você não faz nada porque tudo tem um risco. Então, uma hora que você tem que assumir um risco. Só que essa é a parte, tipo, a escala do que ele tá falando é outra coisa. Ali não dá pra você ser, tipo, quer saber? Vou tentar e ver no que dá. Não é assim também.
Mas esse que é o grande problema desse cara, porque o que eu vejo, a grande merda, é que ele tava vendendo um produto, velho.
Sim.
E aí que você começa a ter conflito de interesse, sabe? Ah, você quer fazer um negócio desse, fodão, e quer fazer a puta de uma história. Então, beleza, cara, constrói um negócio, assume o risco, arranja investidor e faz essa merda e mostra que é segura. Porque a partir do momento que você mostra que é seguro, você, arrisca a sua vida.
Exato.
Agora, se você mostrar que é seguro, você conseguir essas certificações, aí o cara tá de boa, velho.
Uhum.
O cara não precisava arriscar a vida de outra pessoa porque ele tá vendendo como um produto. E aí quando você vende como um produto, meu irmão, aí tem os interesses da empresa, aí tem lucro, aí é o capitalismo falando.
Aí é foda.
Aí o mineiro vai até falar agora, porque ele tá
querendo. Eu queria saber quanto que vai ficar o kit do Lego agora aqui. Que eu vi que tem o...
Já não, tinha, nossa, se tivesse...
Já existia, mas agora deve ter subido muito o preço.
Caralho, não, mas não é oficial da Lego o submarino descendo. Vai ser assim muito macabro.
Eles têm um que era muito parecido. E tem o do Titanic também. A galera começou a juntar os dois pra vender como um kit só.
Caralho. Ah, capitalismo, seu foda.
Dentre as coisas que foram interessantes que saiu dessa notícia toda, vocês viram que o submarino era controlado por um controle da Logitech de videogame?
Que inclusive sobreviveu. O controle sobreviveu, galera.
O controle sobreviveu? Isso aí eu não vi. Parabéns, Logitech, então, inclusive.
Não sei se procede, né? Afinal, tá na internet.
Na internet.
Mas que eu vi
na internet é verdade, mineiro.
Então é real. Então sobreviveu.
Mas, então, você sabe que ter o controle pra controlar o submarino, isso em si não é tão absurdo. Porque vocês sabiam que, tipo, controles são usados pra, tipo, diversos órgãos militares, assim, pra controlar, mano, alguns, como posso falar, instrumentos e veículos. Tipo, não é incomum isso. Porque...
Não é.
O que pega mais é o ponto da redundância, é o que a gente tava falando. Tipo, o cara tinha o controle... Pra controlar o controle de videogame, né? Pra controlar o submarino dele. E aquilo, se desse merda, ele não tinha mais nada. Que, dentre os maravilhosos memes que surgiram com o submarino, uns que eu achei engraçado era com os caras colocando o submarino e aí o barulhinho do The Bluetooth is ready to pair, que era tipo a galera ficando desesperada quando viram que o controle perdeu o link com o navio.
Esse é muito bom também.
Mas a brisa é que... Mas a brisa é que tem controle de videogame que é usado até, tipo, mano, de Xbox, de algum...
Xbox é o mais comum,
é. É, que alguns órgãos militares americanos usam. É que, assim, em geral, que nem tem submarino que usa controle, mas eles usam pra controlar o periscópio, né? Tipo, que dá aquela vista de como tá as coisas no mar. Então ele não controla o submarino como um todo, ele controla partes do submarino. E também tem outros controles que é usado, mas é mais que eles usam o formato do controle, aí desenvolvem um controle pra dirigir tanque, pra dirigir aqueles veículos que vão em terreno, sabe, não é, difíceis de percorrer e tal, mas eles desenvolvem um controle tipo, do tipo controle de videogame pra controlar o veículo. Só que a brisa é que eles fazem isso porque o formato de controle... mais padrão que a gente vê, ele é muito ergonômico, né? A verdade é que ele é muito bom pra controlar as coisas, então por isso...
Pra você usar horas e horas e horas.
Sim, exato. Tipo, ele é feito pra você conseguir controlar as coisas, só que aí, de novo, a grande questão é que, porra, se você ter isso e somente isso como mecanismo de controle do seu submarino, não é o ideal, né?
E assim, fala aí.
Não, eu ia falar, tanto que o Iberê, no que ele fez, né, ele usou praticamente tudo como controle mecânico, né, não tinha muita coisa nem elétrica nem eletrônica, e ele mesmo comentou que o que ele botou ainda deu ruim, né.
Exato, ele até fala que ele tinha uma parte que era eletrônica no navio dele, que eu acho que controlava, puta, alguma parte de trás do submarino. Mas aí quando eles fizeram o teste na piscina, essa foi a parte que deu ruim, daí ele tirou e deixou só a parte mecânica, né? Que era tudo alavancas e coisas do tipo pra controlar os motores do submarino dele, né? E até no vídeo que ele fala comentando esse assunto, ele fala que era isso, um dos defeitos era você depender muito da parte eletrônica, porque parte eletrônica é isso, pode dar bosta.
É isso que é o que tem hoje nos aviões, porque hoje em dia todos os aviões, eles são tudo eletrônico, né? Você não tem mais nada que você consiga controlar mecanicamente. Porém, eles têm múltiplos caminhos para você conseguir controlar as mesmas coisas. Então, é aquela questão que você falou da redundância. No caso daquele submarino, se o controle desse pau pegasse fogo na mão dele, ele deveria ter a capacidade de conseguir controlar o submarino sem o controle. E isso a gente acabou descobrindo que não acontecia.
Mas será que eu consigo controlar um avião real com um controle de Xbox?
Uma pergunta.
Você faz simulator aí?
É verdade, né? Porra, se eu posso jogar no Flight Simulator, eu não devo conseguir controlar um avião de verdade.
Ah, então.
Mas eu não joguei o Flight Simulator ainda, muito menos no controle, então eu não sei. Mas dizem que é muito bom. Então, fica aí, recomendação.
A dica!
Tem uns caras que pousam, tipo, aqueles cargueiros em... Mano, que nem no Congonhas aqui, sabe?
Sim. Não, a brisa do Flight Simulator aí, porque ele é gigante, é que ele tem uma simulação, acho que, sei lá, de todos os passageiros do mundo, um negócio assim. Acho que
é, mas é muito louco eles conseguindo fazer umas proezas dessas.
Uhum. Entre mais curiosidades, porque eu juntei umas coisas que eu vi. Vocês viram que, mano, o submarino da Ocean Gate era basicamente esse tubo de PVC, né? Ele tinha acho que 6 por 3 metros, né, mano? Era muito pequeno. Mas vocês viram que tinha um banheirinho lá pra galera fazer as necessidades deles?
Não vi, não.
Tinha, mano. Só que era tipo, sei lá, porra, você imagina o que é, né? Só um buraco pra galera ir lá fazer a necessidade. E aí o que separa, né? Porque é um tubo contínuo, né? No submarino. Você não tem muitas seções. Tinha uma cortininha pra deixar privado, né? Pra quem fosse lá utilizar. E aí o que eles falavam pra deixar... É sério, que eles falavam pra deixar o lugar mais agradável aqui. Quando alguém ia usar, eles achavam uma música alta. Então podia ficar tranquilo em usar o banheiro. Achei isso muito absurdo.
Que maravilhoso, o cheiro. Eu não tinha visto isso.
E o cheiro, mano?
Pois é.
Não, tinha que ser que nem o de avião ou o de ônibus. O de avião, eu vi uma vez os caras mostrando, assim, também de novo, né? Não sei se é verdade. Mas era... Tipo um buraco, aí você, tipo, cagava ali e já caía, tipo, uma bomba de Hiroshima, é assim, caindo.
Eu acho que assim não avião não, cara.
Mas é como mostraram, não sei se era aquele avião específico, mas...
Eu acho que vira um puta perigo, porque, pô, imagina, é que varia muito de cocô pra cocô, né? Aquele dia que você... Pode ser uma chuvinha ou pode ser literalmente uma, sei lá, uma pedra caindo a uma altitude muito grande. Vai virar, mano, um projétil.
Mas acho que até chegar no chão ele já nem existe mais.
É, não, é verdade, né? Porque com o atrito do vento e tudo, acho que provavelmente ele vai desintegrar. Se não, pô, sei lá, aí é recomendável você ir no médico depois.
Que discussão profunda.
Muito.
Quanto a merda,
tão
muito
profunda
rápido.
Quanto ver o Titanic.
Exato.
Ai, que horror.
Inclusive, mais uma curiosidade. Vocês sabiam que, mano, nem submarino militar chega tão fundo quanto o Titanic? Porque... É, então, até... Não vi também no vídeo do Iberê que ele fala sobre o assunto, que o máximo que um submarino militar chega é mais ou menos 1.027 metros, né? Quase 1 quilômetro. E, mano, tipo, o Titanic tá quase 4 mil. Então, isso até era uma das brisas, né, que era discutido quando o submarino da Ocean Gate tava sumido. Que era, cara, beleza, mesmo que encontrem, o que que vão fazer? Tipo, vai, beleza, assume que encontrou, que ele tá inteiro e tá lá, tem que retirar. Como você vai retirar? Porque fudeu, tipo...
Não tinha como.
Exato, porque você subir um negócio tão pesado, tipo, de volta... quase 4 mil metros, cara, é uma engenharia fodida. Eu não faço a menor ideia de como eles iriam fazer.
Assim, vamos... Vou dar os meus... As informações que eu tive também.
Um especialista de... A informação de especialista
de porra nenhuma. Parece que houve um incidente uns anos atrás de um caça dos Estados Unidos que caiu no oceano e ele afundou 3 mil e poucos metros no fundo do mar. E, tecnicamente, não tem nada que dê para pegar. Mas os Estados Unidos disse que conseguiu recuperar este caça a 3.000 e tantos metros de profundidade. Ninguém sabe como, ninguém sabe de que forma. Então, pode ser. Pode ser uma caralha de falar assim: ó, recuperei o negócio aqui, ninguém viu, mas eu fiz! Ou a tecnologia.
Das duas, uma. Ou foi na força de vontade, que é isso, ou eles estão mentindo igual o homem ir pra lua.
Igual.
Ah, mineiro acredita ainda na lua, mano.
Na lua.
Não, 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 eu falei que lua, não foi, mas eu falei existe, que não foi. Quê?
A lua não existe, mano.
Ah, é uma bola de gás, né? Não é isso? Não é isso que é uma estrela?
Não. É uma foto, cara. A gente tá dentro do domo.
Ah, é verdade. Que nem o show de Truman, né?
Isso.
Achei que você ia falar que não Vamos existe, porque o Mestre Kami explodiu ela na luta dele contra o Goku.
Também, tem essa também.
Tem esse detalhe. Pô, que é da história da humanidade.
Afinal, foi quem nos salvou, não é mesmo?
Verdade, Goku. Herói de
todo mundo. Mais uma vez até. Mas assim, se você parar pra pensar, isso a gente tá falando da humanidade chegar nessa profundidade.
Uhum.
Mas tem bicho que vive mais fundo ainda. Imagina o quanto de pressão que ele não aguenta.
Sim, isso é foda, porque eu vou até pôr entre os links do episódio um que é, vou até mandar aqui no chat pra vocês verem, que eu achei um link na internet que ele vai mostrando, sabe, de que na profundidade que você tá, que animais existem aí. E mano, é um negócio absurdo. Se você chegar a 10 mil metros de profundidade no mar, existe ser vivo lá, só que eles estão extremamente adaptados, né? Aí é muito louco você pensar que, tipo, dá pra ter vida nesses lugares, né? Que nem os caras do Jurassic Park falam, né? Life finds a way.
Sim. E tanto que se você tirar esse bicho desse habitat dele, ele deforma, né? Coitado.
É, ele é feito pra sobreviver àquelas condições, né?
É isso, ele tá acostumado àquele tanto de pressão. Você tira a pressão do bicho, ele vira uma geleca, coitado. Mas fazer o quê? Também não dá pra tirar, né? Então, enfim.
Mas você sabia que, mano, teve já seres humanos que desceram até o lugar mais profundo dos oceanos? Que é dentro das fossas marianas?
É, são os Zora, não são?
Quem? Como é que é? Não, eu entendi.
Os Zoras do... Pô, aí você matou minha piada.
Foi mal.
São os Zoras do Zelda, os seres do mar lá.
Puta, que eu não joguei tanto Zelda assim. Quem que é os Zoras? Eu não lembro desses.
Eu vou mandar aqui. Finge que eu não falei nada.
Tá bom.
Corta o que eu falei.
Maravilhoso.
Não, eu vou aumentar o volume dessa parte.
É, só corta pra parte rindo só. Isso, ótimo.
Mas é sério, teve uns caras, mano, que desceram até o ponto mais fundo das Fossas Marianas, e o que é engraçado é que eles fizeram isso lá em 1960. Só que, puta, obviamente com muito mais preparos que os caras de hoje, porque foi na linha, inclusive, do que o Gordo tava falando, sabe? De ter que ter certificação e validação de órgãos de um monte de país, tipo, pra garantir que eles iam conseguir chegar. E mesmo assim, puta, uma puta treta pra conseguir fazer isso, né? Eu vi que tem um documentário da Rolex, sabe? Rolex é uma marca de relógio mesmo, no YouTube desses caras. Tipo, não cheguei a ver, então não vou opinar sobre qual que é a qualidade do documentário, mas eu vi que tem. Aí, mas assim, recomendo assistir, porque, puta, é puta interessante saber que a gente tá falando de um submarino que foi tentar chegar no Titanic e estourou, né, a 4 mil metros de profundidade, mais ou menos, mas teve gente que já chegou a quase, mano, 11 mil metros de profundidade, né, e voltou, tipo, que essa é a brisa, os caras conseguiram descer até o ponto mais baixo do oceano que a gente sabe e voltar. Inclusive, tipo, o nome dos caras que desceram é o Jax Picard, que talvez lembre o nome de alguém pra quem viu Star Trek. Como é que é?
Nunca vi.
Mas nunca o Star Trek. O Star Trek do. Caraca, esqueci. Do Patrick Stewart, você já viu alguma coisa?
Nunca vi, não sei também, não conheço as pessoas.
Puta que pariu, viu? Mas enfim, é o nome, inclusive, do capitão do Star Trek, do Patrick Stewart, eu acho que é New Generation, esqueci agora. E o outro cara é o John Walsh. E aí, o John Walsh, que fez essa descida até as Forças Marianas, tá vivo até. Ele deu uma entrevista, inclusive, pra comentar esse episódio do que o, dos caras que desceram nesse submarino do, do bilionário. Que até um dos pontos que ele fala é isso, que o cara mais cagou em fazer esse experimento é ter exposto isso a civis sem ter essa certificação de outros órgãos e de ser uma parada totalmente experimental, né? Tipo, mas enfim, interessante. Sim. Tipo, mas que ele... a galera que fica até lá.
Mas ele desceu na base da apneia?
Não, sim. Não. Sim. Não, 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 não.
Ia ser muito louco. Ia ser muito louco.
Caralho, não.
É, só com o pulmãozão lá.
Não, mano.
400 e poucos metros direto, assim. É. Não, tô brincando.
Pela mesma razão que eles, que quando estourou o submarino, eles não sei porque eles não voltaram nadando pra cima, né?
É, não entendo isso, é tão fácil.
Só dá uma seguradinha.
É, segura o ar e sobe.
Né? Boa, tranquilão. É, quarta-feira, não, né, cara?
Mas é bom falar que, mano, nessa profundidade, não é que... Que se você, sei lá, no submarino ou o que quer que você seja que você estiver, se ele estourar, não é que você tem que segurar o ar e voltar a uma puta distância. É que você, não. Mano, é totalmente destruído, né? Porque a pressão do mar é absurda, que é isso que acontece. Tanto que já saiu a notícia, né? Que o provável, na verdade, o extremamente provável, é que os caras que estavam nesse submarino da Ocean Gate, mano, eles tiveram os corpos deles fragmentados, né? Você vai achar, se achar, pedacinho dos caras, porque é isso, né? A pressão é tão grande que isso faz... Isso é totalmente, mano, comprimido.
Eu vou dizer uma coisa, eu tô até feliz que foi assim, sabe? Porque, não porque foi uma morte rápida e... É porque não vai ter um vídeo da porra de um bilionário fazendo de coach, falando assim, coisas motivacionais, a 4 mil metros, na porra de um vídeo falando isso. Porque se o submarino estivesse inteiro lá embaixo e morresse o ar, imagina a quantidade de vídeo que ia sair do bilionário pra fazer você ser uma pessoa melhor e não sei o quê, e vai fazer tudo. E aí o Tom Hanks ia fazer o filme, e aí o Tom Hanks ia fazer o papel do paquistanês ainda. Essa é uma coisa maravilhosa, cara.
É verdade. Nossa, Gordo, você falou um negócio que eu não tinha me tocado, verdade. O submarino ter sido destruído, esqueci do que ele não salvou, que é salvado a gente de mais um coach, que é tentar fazer uma motivação de pedir, olha só esse exemplo de superação.
Não. Sabe o que eu acho? Não é salvar de um coach, porque talvez o cara fizesse o vídeo só dessa história e mostrar que superação... E aí ia ter um monte de coach no Brasil usando essa história como superação. Falando, sim, olha essa pessoa no pior situação da vida dela, no fundo do mar, sabendo que ia morrer, e olha como é que tá o pensamento dela. E você aí, que quando tá cagando, chora de manhã, porque você não vai conseguir pagar o boleto da Amazon que você comprou na semana passada.
Eles arriscaram.
Nada perto do cara lá embaixo. É, então. E aí vai ter esses malucos falando essas merda, velho. Graças a Jeová que essa merda explodiu e matou todo mundo.
Mas aí eles poderiam virar trilionários.
Verdade.
É verdade, não sei se graças a Jeová, talvez graças a Poseidon, né? Tipo...
É verdade?
É.
Agradecer a pressão marítima. Inclusive, na verdade, valeu. O que tem que fazer agora é fazer o coach reverso. Porque é mostrar que, olha só, como mesmo esses bilionários não souberam aguentar a pressão. Porque olha só, aumentar um pouquinho.
Maravilhoso! Ai, a gente vai pro inferno. O podcast vai ser cancelado.
Ah, porra, não, desculpa, mas eu precisava comentar essas coisas. Não tenho paciência pra, mano, quem é idiota nesse nível de gastamento.
O meu ódio, assim, o meu ódio é sobre a pessoa não ter mais o que fazer na vida, sabe? É você chegar a um ponto na sua vida que você tem tanto dinheiro que os desafios que você tem que fazer são maluquices. Subir o Everest, ir lá no SpaceX do Jeff Bezos, entrar numa caralha dessa, sei lá, dar o cu pro cavalo. Cara, essas coisas que aí a pessoa chega a um ponto que não tem mais o que fazer pra ela se tornar relevante no círculo de pessoas que ela tá ao redor. Porque ou vai ter alguém sempre com mais dinheiro, ou vai ter alguém que vai fazer algo melhor que você. Então você tem que fazer essas maluquices. Cara, deve ser um inferno fazer parte desse círculo de pessoas.
There's always a bigger fish.
Exato.
Mas o que eu ia falar é que acho que você entra num marasmo, né? Tipo, eu posso ter o que eu quiser. Então, vai atrás do que nunca vai poder ter. Mas eu acho que é muito Acho que é muito por isso, sabe? Que você chega no ponto que você estabelece os seus objetivos de vida, né? Um exemplo, sei lá. Queria comprar minha casa, viajar pra fora. E é isso. Aí você concluiu os seus negócios e acho que vem a sensação de incompletude. Tipo, por isso que faz essas coisas.
Sim.
É que a gente tá num espectro que é mais sobrevivência, né? Então, tipo, que nem você falou do negócio do boleto e tal. A preocupação é ter a comida do dia seguinte e conseguir me manter inteiro. Então...
É.
Longe de mim é tipo, mano, eu não tenho luxo, eu não tenho. Não dá pra eu.
É que aquela coisa, você não tem luxo, mas você não é a pessoa mais fodida que você conhece, sabe?
Isso.
É, a nossa situação, a situação é: você consegue sobreviver, só que você tem aquela clássica situação: quanto tempo, se você perder o seu emprego agora, você consegue se manter? Um mês? 3 meses? 2 dias? Porque nós temos pessoas que têm situação que, se ela perder o emprego agora, daqui 3 dias não tem mais comida em casa. Tem gente que perdeu o emprego agora, daqui 2 anos não tem mais comida em casa. E esses caras, foda-se. Puta, não há um desafio. Não há um desafio pra ele. Porque se ele perder toda a renda dele, ele ainda tem dinheiro pra caralho. Aí a gente já tá entrando no papo aqui da luta de classes. Aí vão me chamar de comunista de merda. Mas é uma realidade, porque esse cara não tem desafio algum. Aí você pensa, ah, mas se ele tivesse um filho. Se ele tivesse um filho, arrombado, meteu o filho lá dentro e matou o próprio filho, caralho.
É verdade. Então,
o cara não tem mais nada, não tem absolutamente mais nada, sabe? Vai criar galinha, velho. Vai criar as galinhas. Vai fazer uma coisa, sei lá.
Mas eu não nego que eu sinto uma inveja, viu?
Ah, não.
Eu queria. Queria. Não, 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 não descer no submarino, né? Mas ter o dinheiro eu queria.
Cara, mas não precisa ser bilionário.
Não precisa ser bilionário, não. Muito mais problema do que solução. Como a gente, no começo do podcast, o Jefferson falou, com quantos milhões? Uns 10 milhãozinhos, 15 milhões, acho que eu já estaria feliz já da minha vida. Já podia falar, tô bem. Desde com esse dinheiro eu morro com isso e agora eu faço só o que eu quero da minha vida.
Mas sabe o que me pega até o que você falou dos caras perderem a perspectiva, eles têm que fazer uma loucura pra suprir o tédio da vida deles? Pra mim o que pega nem é isso. Pra mim o que pega é os caras meio não respeitarem os profissionais da área e não respeitar a natureza, tá ligado? Porque nem quando eu viajei pro Chile no começo desse ano, que a gente subiu pra... Pô, Chile é suave aqui. Pra uma montanha lá que chamava Cerro Toco. Cara, eu subi, era 5.100 metros de altitude. Mano, fácil, fácil, fácil. Um dos maiores esforços que eu já fiz na minha vida. Mas o que eu queria falar? Pô, deu certo, a gente conseguiu ir e voltar de boa, porque a gente tava com uns guias muito bons. A gente subiu com os caras que entendiam e sabiam claramente o que tava fazendo. Então, se você vai fazer uma experiência que é uma loucura e que é extrema, cara, esteja acompanhado de quem entende e vai saber o que está fazendo. Tipo, e não tente achar que você entende mais o assunto do que quem realmente entende e vai ficar tudo bem. E é o que o CEO falou, sabe? Tipo, safety is just per waste. Tipo, não é assim, cara. Não é safety just per waste que, cara, quer saber, o sinal tá aberto, não tô vendo nenhum carro vindo, vou arriscar atravessar a rua. Não é esse tipo de risco que você tá falando, tá ligado? Tipo, não dá pra comparar assim também. Então o que me pega mais isso, os caras, tipo, cagarem pra respeitar quem eles tinham que respeitar.
Mas isso foi transformar essa merda desse negócio em um produto. Eu acho que esse que é o grande problema. Ele assumir esse pensamento... Foi exatamente o que você comentou, né? Não é ter esse pensamento... De, vou assumir certos riscos para tentar chegar em alguma coisa. Se for esse risco, você vai chegar a alguma coisa, mas com um risco controlado que você está expondo somente a você, porque você quer fazer uma pesquisa, quer transformar isso num business, aí nessa fase de pesquisa, eu concordo até um pouco com esse pensamento, se você está assumindo risco para você. Agora, você botar em risco outras pessoas que não são técnicas, não têm capacidade de entender, muitas vezes, o risco que elas estão passando, e você me vende esse produto como se fosse uma experiência única, e você assina um monte de merdas ali, para mim é onde realmente está o grande problema, porque você está iludindo pessoas. Você sabe, cara, a gente quando vai te vender um produto, o cara só vai falar das coisas boas, não vai falar dos problemas reais, sabe?
Sim.
E é só tão de arrombado, cara. É o capitalismo aí acabando com a humanidade. fudendo o cu de todo mundo.
Mais uma vez, o Gordo criticando o capitalismo e, não sei, talvez defendendo outro sistema aqui nesse podcast.
Não estou defendendo, só estou criticando o capitalismo, não estou defendendo que temos um modelo muito melhor desse momento. Mas o podcast é só sobre isso. Tô bem, tô tranquilo, eu sou uma pessoa normal.
O que eu ia falar, vocês acompanharam os memes da internet? Vocês têm os seus top memes que vocês viram nesse período?
Eu tenho um.
Diga.
Qual que é o seu?
Eu tenho os herdeiros fazendo contagem regressiva pra...
Ah, esse é muito bom também. Eu gosto desse.
Eu gostei do que falou que, mano, o submarino do... do Ocean Gate é basicamente o padre do balão, só que em outra direção vetorial. A diferença entre eles é claramente vetorial.
Ah, essa piada foi muito técnica, eu ri por dentro. Porra.
Eu entendi. É a mesma coisa de falar que cagar e dar o cu é a mesma coisa, só muda a direção vetorial.
Nossa,
é bizarro, tá errado também.
Como contextualizar pra alguém vetores?
E se for o contrário?
Como assim?
É isso.
Tá bom. Dá pra ver que o mineiro é de humanas.
Exato.
Fica aí a reflexão.
Mano, eu gostei dos memes também que ficava falando, tipo, porra, os caras pagaram mais de R$1 milhão pra ver o Titanic. Eu vim em VHS lá em 1997.
É verdade.
Eu gostei de um
que era o da... Ai, meu Deus, como é que chama? Ariel vendo a mala do... dos ricos chegando lá no fundo do mar.
Aí, muito, eu sei qual vídeo é esse. Aí é muito bom também.
Ai, papi, 10 mil real aqui, ó.
É.
Bem pra mim.
Ai, que maravilhoso. Eu tenho outro que eu vi que era um gráfico de mortes do Titanic.
Nossa, isso é maravilhoso.
5 assists aqui, ó.
É, aí você vai lá, um pico estável e 5.
Titanic Annual Death Toll. É muito bom. É 1912. É tipo 2023. Um picozinho, mano. Muito, muito bom, velho.
Tinha esquecido desse, é muito bom.
Eu gostei do que falou que existe a marca Submarino, né? Aqui no Brasil. Aí eu gostei das zoeiras em qualquer post deles. Era tipo. Eles postaram, porque, sei lá, coisas de interação de marca no Twitter, né? Tipo, bom dia! Aí, tipo, a galera dando quote RT, tá ligado? Falando, tipo, nossa, que falta de respeito com as pessoas que estão aí dentro, tá ligado?
É verdade, eu tinha esquecido desse.
Maravilhoso.
Mas assim, aí.
Não dá pra dizer que eles não ganharam uma visibilidade indireta, né?
Uhum. Mas eu também teve o... Porque, pelo que eu vi, a Submarino, ela a dona dela é as americanas, né? Que, né, estourou esses tempos aí. Aí falaram, tipo, nossa, foi de americanas, agora ganhou mais de um nível de profundidade.
Ai, que bosta.
Ai, que horror.
A galera vai longe, vai fundo.
Cara. Vai fundo, a galera vai fundo.
Tem umas piadas que estão muito prontas.
Ah, vocês viram também que o... Mais uma coisa que o Simpsons previu, porque também tem episódio do Simpsons que, mano, eles vão descer um submarino e dar ruim.
Eu vi ontem, eu acho isso daí.
É que, mano, é impossível não ter uma coisa que o Simpsons não previu, porque ele é um programa sobre dia a dia que tá na TV há 33 anos. Então, tipo, todo
mas,
tipo
de brisa porque assim, eu acho que a coisa mágica do Simpsons, do Matt Groening, é ele pensar em algumas maluquices que a humanidade é capaz de fazer, sabe? É, todas essas maluquices que vêm, ai, cara, é maravilhoso.
Não, o da hora do Simpsons é que é isso. É, tipo, os caras só não fazem um episódio e o briefing devia ser: vamos pensar numa ideia muito idiota que ninguém muito provavelmente nunca faria. Beleza, é isso aí. Então vamos, vai. Ah, faz, foda-se, vamos fazer esse episódio, vai ser engraçado. Aí, tipo, acontece depois, é tipo, caralho. Eu imagino que os roteiristas devem ver as suas coisas e aí falar, tipo, caralho, não, se a gente tivesse feito esse episódio depois, a galera ia falar muito, falar, tipo, nossa, não, fizeram tudo em cima da tragédia, tá ligado?
Não é, tô tentando agrar a tragédia, não. É a capacidade da insanidade da uma... eles conseguem chegar no limite da insanidade da humanidade, sabe? Uhum. É o contrário do, por exemplo, do South Park, que eles são escrachados ao extremo pra fazer as maluquices ao extremo. O Simpsons ainda acha que eles chegam no limite da realidade humana.
Sim. Porque, tipo, eles colocam situações que, alguém poderia fazer isso. Tá bom, tem vezes que eles vão pro absurdo mesmo, e, tipo, realmente é a mais. Mas tem muito episódio que é possível. É que o South Park, o padrão é mais pro absurdo, né? É, tipo, vamos invocar o futuro.
Exato, você pegar o absurdo, você pegar o absurdo e multiplicar ainda. É maravilhoso, cara. É como eu gosto da humanidade. A humanidade nunca vai me deixar de surpreender. Se continuar, né? Porque vocês viram que tá quase tendo um golpe de estado lá na Rússia, né?
Eu vi, mas parece que voltou, né? A equipe do Wagner Love lá, que mirou. Uhum.
Ah, que merda.
Mas assim, pro que não presta, você pode contar com a humanidade, que sempre vai superar as expectativas.
Sim, sempre vai mais fundo. Não vou cansar dessa piada, desculpa. Sempre vai dar pra ir mais fundo.
Mas é real, né?
Eu também gostei dos memes que era, tipo, sempre respondendo aquela pergunta, né? O que será que eles estão conversando lá embaixo aqui? Gordo, olha o que eu mandei no chat, que eu acho, mano, maravilhoso isso daqui. Você viu esse também, João, eu acho.
Esse da mulher rica?
É.
Maravilhoso, eu sou muito rica. Eu nado do dinheiro, assim, ó. Glu, 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 glu.
Eu sou muito rica, eu sou muito rica, eu posso nadar no dinheiro, eu passo assim, nado no dinheiro. Se eu quiser, eu posso até me afogar no dinheiro.
Nada aí no seu dinheiro agora.
É, caralho, maravilhoso, velho.
Eu não vi de que filme que é.
Puta, é verdade, nossa, obrigado, preciso descobrir isso pra, vou tentar pôr isso também, essa informação importante no podcast.
Maravilhoso, isso é maravilhoso, isso é humanidade, cara, eu consigo ver pessoas fazendo isso.
Eu sou rica!
Exato.
Você não pode repetir essa música, hein, não pode repetir.
Pois é, essa aí eu gastei, mas porra, como é que eu ia esperar que isso ia acontecer também?
Mas é aquela coisa, né, se alguém vier reclamar que a gente tá sendo maldoso com os caras, eles estavam sabendo dos riscos. É igual todo mundo faz essas maluquices da vida. É igual o cara que pulou da Torre Eiffel tentando voar há muitos e muitos anos atrás. Caiu no chão e se espatifou. E o que fizeram depois? Foram medir quantos centímetros no chão ele afundou.
Nossa senhora.
Então, as pessoas sabiam.
Então não foi totalmente perdido, vai. Virou um estudo.
Exato. Tudo. E é exatamente o que a gente tá fazendo aqui. A morte dos bilionários não foi totalmente perdida. A gente tá fazendo piada e meme.
Então, é um ganho pra humanidade, eu acho. Pelo menos temporário.
Olha, eu posso garantir que pra uma grande quantidade de pessoas no mundo, elas vão pensar duas vezes antes de entrar no submarino daqui pra frente.
Será? Mas também qual a probabilidade da gente entrar no submarino? Eu acho que é baixa.
Eu já entrei no submarino aqui em cima.
Ah lá. Olha. Mas é que você é rico, né?
Mas dentro do mar ou com ele na costa?
Na casa dele.
Não, com ele na costa. Se você ver, tem um vídeo do Berê, o primeiro vídeo que ele fez e dentro de um submarino de verdade foi aqui em Sydney também.
Justo.
E qual foi a sensação?
Foi muito claustrofóbica, porque eu sou muito grande pro submarino.
Ah, é?
É.
Achei que tinha um espaço ok.
Isso que você entra, deve ter entrado. No nível militar, né, ou não?
Era o submarino militar, um submarino que ele foi desativado no final da década de 80 e é muito, muito claustrofóbico, cara. E é muito interessante, meu sobrinho, tem alguns vídeos, eu posso tentar mandar os vídeos pra vocês, meu sobrinho me filmando dentro do submarino com dificuldade de passar.
É que a real é que mesmo no ambiente de um submarino mais adequado, não é uma experiência agradável quando tá lá embaixo, né? Na verdade, é bem assustadora. Então, tipo, desde o começo, essa ideia já é bem maluca, né? Tipo, já é bem não recomendável.
Sim. É uma coisa de retardado, né?
Mas se levar em consideração que ele é pra atender um fim bem específico, né?
Uhum.
Agora eu quero ver quando eles vão lançar a descida no Titanic com escafandro.
Com o quê? O que é isso?
Escafandro é aquele traje lá que o pessoal fazia mergulho antigamente.
Ah, sei.
Que fechava aquela bola em cima da cabeça, sabe?
Sei.
Ainda tem alguns lugares mais ou menos assim.
Achei que era algum ator famoso, tipo, sei lá, a companhia dele.
Escafandro. Não, não fala isso, porque alguém vai quase o senhor dar o nome a uma criança. Esse é meu filho. Qual o nome dele? Escafandro.
É interessante, vai.
É.
Não dá nem pra fazer piada, não dá pra colocar nem no aumentativo, nem no diminutivo.
Escafandrinho.
Escafandrinho. Grande escafandrão, hein?
E esse escafandro aí?
É.
Ele pode ser jogador de futebol também.
Pode, puta, pode mesmo. E ia jogar bem, com certeza. Vamos lá, senhores. Comentários gerais, recomendações, críticas, desabafos.
Críticas já foram feitas,
algumas.
Né? Tivemos algumas aí. Crítica ao capitalismo, crítica ao cúmulo desenfreado de dinheiro. Todas essas críticas aí já foi, já.
Mas recomendações eu tenho até.
Diga, já faz as suas.
De filme tem o Caçado Outubro Vermelho.
Excelente.
E o Das Boot, que é um filme alemão muito bom também.
Puta, e Das Boot... Preciso ver.
É bem legal. Ele é parado, mas ele é muito bom. E tem até jogo também que dá pra recomendar, que é o Abzu. Vocês já jogaram o Abzu? O
Abzu não.
É, de exploração também, de fundo do mar. Ele é bem de boa, assim. Você não vai chegar tão fundo que nem, que nem esses caras foram, né? Mas é legal, assim, pra você andar de boas. Ele é que nem o Journey, sabe? Acho que é da mesma produtora.
Sei,
assim.
Sei. É aquele jogo de exploração tranquilo e tal.
Isso, não tem objetivo de morrer, viver e tal. É só andar e contemplar.
Entendi. Meio Minecraft da vida, né?
Quase isso.
Entendi, entendi. Gordo, você tem recomendações, reclamações, desabafo? O que você quiser?
Ai, rapaz, eu tenho uma recomendação muito boa. É um filme que em português se chama Abismo, em inglês se chama Blackwater. É um filme sobre o submarino, com Jean-Claude Van Damme e o... ai, Deus. Qual que é o nome do arrombado lá? O outro... Blackwater é o Jean-Claude Van Damme com Dolph Lundgren.
Ah, sei.
É um filme, Ivan Drago. Um filme merda. É isso. É um filme bosta. É um dos piores filmes que eu já vi na minha vida, mas tá 4.7 no IMDb.
Sei.
E se você quiser perder o seu tempo também, na mesma quantidade que você perdeu vendo notícias sobre o submarino, assista esse filme.
Entendi. Mas é aquele ruim filme bom? Ele é tão ruim que fica engraçado?
É aquele ruim, do Jean-Claude Van Damme, sabe? É aquele filme ruim que o Jean-Claude Van Damme se leva tão a sério que fica bom.
Mas que eu ia falar. Acho que ele tá no espectro de tão ruim que é bom.
Justo.
É.
Cara, vou... Olha só, acho que dessa vez a gente vai fazer todas as recomendações temáticas, que incrível. Que eu vou recomendar um filme também, chama Maré Vermelha. É um que tem o Denzel Washington, o Gene Hackman e até o Aragorn, sabe? O Viggo Mortensen. É legal. É um filme que é um cara que ele virou capitão de um submarino, né? Tipo, e no lugar de um cara que já era capitão antes, né? Ele meio que tomou o lugar dele. Aí se passa meio que no período da Guerra Fria, e aí toda a brisa do filme é uma tensão que os caras recebem uma mensagem, porque eles entendem que tem que atirar num submarino russo, né, claro, só que essa mensagem ela não foi terminada, e aí o filme se baseia na discussão tipo de, não, pera aí, a gente não pode garantir que a mensagem realmente era atirar, porque a gente não viu ela até o final. E aí, filme, não, a gente tem que atirar eles, porque vai que a gente corre o risco de não afundar um submarino que a gente tinha que afundar. E aí o filme se baseia nisso. Ele é interessante. Eu acho que o Outubro Vermelho é melhor que ele até, mas, tipo, mas ele é legalzinho, vale a pena.
Maravilhoso.
Muito bom. E aí, a premissa é boa.
Sim. É bem interessante. Inclusive tem no Star Plus, e divulgando eu streaming aqui sem ser pago. Mas enfim. Se quiserem pagar.
Paga nós.
Paga nós. É isso. É isso, senhores.
É isso.
Glorificado.
Vou ter que pensar em que música pôde ir pra encerrar esse episódio, hein? O de hoje eu não tenho mais puta ideia.
Sabe a música do episódio?
Qual?
Under the Sea.
Obrigado,
Under
gordo.
Under the Sea da Pequena Sereia.
Pariu. Essa aí mesmo. Essa aí mesmo.
O mundo humano é uma bagunça. A vida submarina é bem melhor do que tudo que eles têm lá. O fruto do meu vizinho parece melhor que o meu. seu sonho de ir lá em cima. Eu creio que engano seu. Você tem aqui no fundo conforto até demais. É tão belo nosso mundo. O que é que você quer mais? Onde eu nasci, onde eu cresci, é mais molhado, eu sou vidrado por tudo aqui. Lá se trabalha o dia inteiro, lá são escravos do dinheiro. A vida é boa, eu vivo à toa onde eu nasci. Um peixe vive contente aqui debaixo do mar. E um peixe que vai pra terra não sabe onde vai parar. Às vezes vai pra um aquário, o que não é ruim de fato. Mas quando o homem tem fome,
o peixe vai para o prato.
Não vou lhe contar, aqui no mar ninguém nos segue, nem nos persegue pra nos fritar. Se os peixes querem ver o sol, tomem cuidado com o anzol. Até o escuro é mais seguro aqui no mar. Onde eu nasci,
onde eu nasci,
neste oceano, entre e saiano, tem tudo aqui. Os peixes param de nadar quando é hora de tocar. Temos a bossa que é toda nossa aqui no mar. Gritamos só pra flauta e a carpa na solha do baixo, melhor som não acha. Aqui nos metais tem peixe demais, espere que temos mais. Ninguém toca mal, nem o bacalhau, a fruta dançando e o preto cantando. E até o salmão vem para o salão e olha quem vem soprar. Até a sardinha entra na minha e vem cantar. E se eles têm monte de areia, nós temos couro de sereia. Qualquer molusco, sempre que eu busco, sabe tocar. Até a lefinha sai da conchinha e vem dançar. Caracolzinho tira um sonzinho, por isso a gente daqui é quem te faz um programa. Até na lama, aqui